Olá pessoal, hoje vamos continuar nossos episódios do Maase Shehoyo. A gente estava na segunda parte, a gente terminou quando aquele Shaliach Tzibur, aquele Chazan, ele estava atravessando o rio, se despediu da família dele. Estamos indo para a parte final da história. E assim, aquele Yodi, ele foi remando. Era bem longe a remada dele. Ele precisava remar bastante. 3-4 horas remando. E Behemet, ele não foi tão cedo quando ele... Então, como a gente falou, ele não saiu tão cedo, porque ele queria aproveitar mais um pouco com os filhos, com os amigos que estavam acompanhando ele. E assim, depois que ele estava lá remando horas e horas, quando começou a amanhecer, ele estava atracando, estava chegando do outro lado do Nahar Sambation. Ele estava cansado, ele pegou, subiu o barquinho dele na areia ou na terra, e assim ele saiu do barquinho e começou a andar, e viu Yehudim indo para Tfilá. Tinha toda uma queilá de Yehudim lá. E os Yehudim viram ele, viram que era um Yehudi. Você é um Mechalel Shabbat. Você, no meio do Shabbat, estava viajando e não deram chance dele falar. Logo pegaram ele, falaram, amanhã a gente vai levar você para o Beit Din, e trancaram ele, tipo de uma prisão. E Behemet, aquele Yehudi, recebeu comida, deram para ele comida, mas ele ficou num tipo de uma prisão presa, até domingo de manhã. Domingo de manhã, tiram ele da prisão, ele tinha feito, fizeram Avdalá para ele, tiram ele da prisão, levam ele para o Beit Din, e o Beit Din começa a falar, é verdade que você fez Hilul Shabbat? Ele falou, calma, deixa eu contar. Ele começa a contar a história, ele conta toda a história, o que está acontecendo com os Yehudim lá, Me'ever Nahar Sambation, do outro lado onde os Yehudim moram, e ele tira do bolso dele uma carta com todos os Rabanim da cidade dele, contando qual que é a história, que eles estão precisando de alguém. Primeira coisa que todo mundo fez, logo começaram a pedir desculpa para ele, falaram, uai, a gente não sabia da verdade, se a gente soubesse, a gente não ia te prender. Ele falou, vocês nem me deixaram contar, vocês não me deram chance, mas tudo bem. E assim foi. Pegaram ele e falaram, olha, agora a gente precisa pensar, Behemet, que quem a gente vai mandar? Como do Never Nahar Sambation, tinha só Yehudim que moravam lá. Todos eles eram tzadikim teorim behemet. Sentavam em estudar a Torá o dia inteiro. Então, esses Yehudim, eles falaram, vamos fazer agora um goral, um sorteio, para vamos ver quem é que vai ir para o outro lado para fazer o debate. E foi feito um sorteio. E saiu um Yehudi chamado Dan. Esse Dan, ele saiu no sorteio. E ele também ia ter que se despedir da família. Ele era um alfaiate. Ele costurava roupa para os Yehudim e o resto do dia ele passava estudando. Como qualquer outro dos Yehudim, Nimeever Nahar Sambation, Tzadikim Gmurim. E assim, ele também precisava se despedir da família toda e tudo mais. Isso era no domingo. Na terça-feira, aquele Shaliach Tzibur que veio da cidade, que estava o mago e tudo mais, o Meir ou o Rebitzra, que eu não lembro o nome, ele teve Ruach HaKodesh. E quando ele teve Ruach HaKodesh, ele escreveu Shvachim V'Tishbachot para a Torá Kedoshá. Escreveu louvores da Torá. Isso são chamados, esses louvores, os Ashkenazim, eles cantam elas no dia de Shavuot, antes da criada Torá, chamadas de Agdamot. Se você pegar as Agdamot, você vai ver, ele é feito todo em Alef Bet, estrofes com Alef Bet, Gimel, Dalet, e assim vai até o Tav. Depois do Tav, Shin, Resh, Kuv, e assim, decrescente, até o Alef. Depois as estrofes têm o nome dele, em Rashi Tevod, os nomes dele, Reb Yitzchak, Reb Meir, Shaliach Tzibur, ou Reb Meir, Reb Yitzchak, Shaliach Tzibur. E ele ensinou o Dan, ele falou, Dan, você que vai voltar, para onde eu morava, você está indo morar onde eu morava e eu vou morar aqui, Mevnar San Bation. Leva esses Shirim Vetishbachot para os Yehudim, do outro lado do Mevnar, para os Yehudim, onde eu estava. Falou, tá bom. Eles dois sentaram juntos e ele ensinou todo ele de cor. Até que chegou o dia de Shabbat. O dia de Shabbat. Erev Shabbat. Aquele Rebitzka Goremeir foi acompanhando o Dan até a jangada onde ele tinha deixado no Shabbat passado. E quando começou o Shabbat, ficou aquele silêncio total. E o Nahar ficou calminho, não jogava mais pedras para o ar. E o Dan entrou na jangada e começou a remar. Isso é Hilul Shabbat. Mas ele sabia que era Pikuach Nefesh. Ele estava fazendo esse Pikuach Nefesh para salvar a cidade de Vermândia. E assim foi. Ele entrou no barquinho, remou. E estava no meio da noite. Quando estava no meio da noite, ele já estava começando a ver uma fogueirinha que estava acesa. Ele viu, era o grupo de Yehudim que estavam há uma semana esperando ele. Será que alguém vai vir salvar a cidade toda para o debate? E de longe eles começaram a ver meio que uma sombra, já que estava escuro, eles começaram a ver uma sombra e as águas se mexendo, eles começaram a cantar Mismoletodá para Kadosh Baruch Hu. Obrigado, Hashem, que você mandou para a gente um shaliach. Um mensageiro para salvar a nossa cidade. Ia se aproximando, eles iam acenando, eles não podiam fazer nada porque era Shabbat. E assim, ele se aproximou e eles receberam ele. Falou, olha, Alahá é que você não pode sair Arba Amod da onde você chegou. Logo aqui aonde você atracou, a gente já montou uma tenda. Tem aqui comidas para Shabbat, a gente vai passar Shabbat com você. Vai ter minyan para você fazer tefilot com minyan. E assim foi. Shabbat todo, serviram para ele comida, agradeceram que ele veio, cantaram os mirot Shabbat. Logo quando terminou o Shabbat, eles viram, já não precisava ver as três estrelas, que eles já ouviam, pá, 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 as pedras do Nahar San Bation, que eles estavam do lado, começavam a voar e fazia aquele barulho super estrondoso. E assim foi. Eles entraram nas carroças e começaram a viajar para a cidade deles. Quando eles chegaram na cidade, começaram a agradecer ele. Ele falou, olha, eu só gostaria que vocês me dessem um quarto dentro do Beit HaMidrash, com os livros que eu quero para sentar e estudar, e eu não preciso de mais nada. E assim foi. Ele sentou, ele passava o dia inteiro estudando, e ele falou, olha, quando vocês acharem próprio para fazer o debate, eu estou pronto, para mim não tem... Eu só preciso estar estudando Torá o dia inteiro. E assim foi. O dia inteiro ele passava estudando Torá. E eles foram, foi aquele comitê, aquelas pessoas foram para o governador e falaram, olha, senhor governador, vossa excelência, você deu para a gente um prazo de um ano para se preparar. Já se passaram 4 meses e nós já estamos prontos. Falou, já estão prontos? Falou, sim, já escolhemos o Yehudi, vai ser um Yehudi só. Que vai ir para esse debate. Tá bom. E assim foi. Esse governador falou, eu não vou fazer stam. Falei, eu achei que eu tinha ainda alguns meses pela frente, mas tudo bem. Ele preparou no pátio da mansão que ele teve, era quase como um palácio. Ele tinha um jardim lá muito grande. Ele mandou preparar arquibancadas para quem quiser vir assistir o debate. Colocou um head table, é uma mesa de kavod, para sentar lá, ó, o rei, a rainha para assistir, e as pessoas, os ministros vierem assistir também, e arquibancada aberta para todo mundo que quiser vir ver esse debate. E assim foi, colocou na frente do debate 2 palanques, um ia estar o Dan, e do outro lado ia estar o padre. Chegou o grande dia. O rei queria fazer um negócio todo de pompa, tudo grande. E lotaram as arquibancadas. Tinha alguns Yehudim que vieram. A maioria eram dos Goim. Eles sabiam do Koratumá desse padre. Eles falaram, imagina só como vai ser esse debate, como vai ser toda essa história. Assim, tocaram as trompetas. cortinas onde estava o padre, e o padre tomou assento e foi lá para o palanque, no lugar dele. Todo mundo bateu palma. Estavam fazendo mais um show do que um debate, mas assim foi. O rei estava todo feliz, ele falou, olha, estou trazendo, o rei não era o governador, estou trazendo ibope, e as pessoas estavam assistindo, e quando eles tocam trompetas, abriram as cortinas, e entrou agora o Dan, aquele Yodi, um senhor meio corcunda, foi andando devagar, com roupa simples, pegou o palanque do outro lado. O padre, ele sabia que eu ia escolher um Yodi, Kadosh, sabia que ele tinha corra a tomar dele, não ia conseguir matar ele com um olhar, falou, mas um Nezek, um prejuízo, eu vou conseguir fazer. Ele começou a olhar bem forte, bastante concentração com o Dan, e nada acontecia. Falou, opa, algo de errado tem aqui. Para ele não mostrar que ele começou a se perder e ficar com medo, ele vira para o governador e falou, Vossa Excelência, vamos demonstrar algumas coisas interessantes para você. Naquele pátio tinha duas pedras bem grandes, bem pesadas. Ele falou, ele foi até as pedras, falou, vocês estão vendo essa pedra daqui? Era uma pedra grandona, sei lá, uns 3 metros de diâmetro. Pegou ela, levantou ela com uma mão só, todo mundo assistindo, uau! Uma pedra super pesada, devia ter algumas toneladas. Ele pegou e lançou ela, jogou ela para o alto, e a pedra saiu voando, voou lá para o alto. E quando ela estava agora em queda, começou a cair. Quando estava mais ou menos uns 30, 40 metros de altura da terra, o padre fez uma sinalização com a mão dele e congelou a pedra, e a pedra ficou parada lá no ar. Ele pegou a segunda pedra e fez a mesma coisa. Jogou, e a pedra subiu, pararam de ver ela de tão longe que ela estava, aí ela começou a descer, as pessoas estavam assustadas, elas estavam descendo em direção delas, quando ela chegou perto da outra pedra, de novo o padre fez um sinal com a mão, segurou a pedra, uma do lado da outra. E agora ele fez, falou umas palavras lá de Tumá, e as pedras começaram a girar uma na outra. Começava a fazer, parecia um moinho moendo uma pedra a outra pedra, no ar. E ele virou para o rei e falou, Vossa Excelência, eu já te diverti um pouco. Vamos ver o que, que esse velhinho daí tem para te fazer. O Dan viu tudo isso. Eu não pensei que eu estava vindo aqui para um show de mágicas. Pensei que eu estava vindo aqui para um debate. Mas se vocês querem uma coisa dessas, não tem problema. Ele olhou em volta e viu uma árvore muito velha, muito grande. Velha, super grossa, super alta. Tinha, sei lá o quê, uns 12, 15 metros de altura aquela árvore. Ele pegou e virou para o padre e falou, Padre, o que você me diz? Você dobra essa árvore toda até a metade dela, até o chão, pega a parte lá de cima, encosta ela no chão, e eu fico segurando ela com as minhas mãos para ela não voltar de novo a ficar reta, a árvore, ou eu dobro a árvore e você segura com a mão. O padre olhou aquilo e falou, não estou entendendo o que, que você quer. Eu não tenho como pegar uma árvore dessas e dobrar ela na metade. Fazer as pontas lá de cima ficar no chão? Ele pegou e falou, você faz é primeiro, você dobra e eu seguro ela. Tá bom? O Dan pegou e com o Koha do chá dele, de toa Koha Torá que ele tinha, ele pegou de algum jeito com a mão dele e... empurrou aquela árvore até o chão. Encostou ela no chão. As pontas lá de cima, onde era lá o último galho lá em cima, estava encostando no chão. Ele chamou o padre e falou, vem aqui, padre. Agora segura essa árvore aqui para mim. padre chegou, colocou as duas mãos em cima para ver se ele consegue segurar. O Dan falou, você já está segurando? O Dan tirou a mão dele e naquela hora, a árvore voltou para o lugar dela e o padre que estava segurando com as duas mãos dele foi lançado e quando o padre estava caindo do céu, ele se encontrou com aquelas duas pedras que estava moendo. Uma pedra estava girando dentro da outra, caiu dentro dessas pedras e o padre foi moído pela própria armadilha dele e morreu. Quando aconteceu tudo isso, todo mundo estava assistindo, meio pasmo. O Dan vira para o governador e falou, tem ainda alguma debate para ser feito? Alguma coisa para ser feito? O governador, meio assustado, falou, não. Todos os Yehudim podem voltar a viver normal e tudo certo. E assim os Yehudim voltaram para a cidade e se suvecimchou para os Yehudim daquela cidade. E eram perto dos dias de Shavuot. O Dan fez como o amigo dele tinha pedido para ele, ensinou os Yehudim a história de os Shvachim de Agdamot, e desde lá as Kelot dos Ashkenazim costumam fazer os Agdamot no dia de Shavuot. Atkan, mais um Sipur, episódio do Maise Shehoyo.